Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 12 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Taylor Swift, que anunciou uma rede social só dela. O nome dessa rede é The Swift Life, ela vai servir como uma espécie de feed de notícias e novidades sobre a vida e a carreira da cantora. Os fãs vão poder criar contas, curtir e comentar os conteúdos e vão ter até a opção de usar emojis customizados chamados Temojis, e o lançamento dessa rede está previsto para acontecer ainda nesse ano. Bom, e já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que a Snap vai construir um centro de pesquisa e desenvolvimento no estado de Utah, lá nos Estados Unidos, e de acordo com o TechCrunch, ela escolheu fazer isso longe do Vale do Silício para não ser espionada pelo Facebook e pelos outros concorrentes. E falando em investimentos desse tipo, a empresa chinesa Alibaba anunciou que vai gastar 15 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento ao redor do mundo dentro dos próximos 3 anos. Ela disse que pretende montar laboratórios de pesquisa na China, nos Estados Unidos, em Israel, na Rússia e em Singapura para desenvolver projetos experimentais de coisas tipo objetos domésticos conectados, tecnologia financeira e computação quântica. E enquanto isso, lá em Taiwan, a Qualcomm recebeu uma multa de 773 milhões de dólares como punição por ter violado as regras de concorrência ao longo dos últimos 7 anos. O órgão que regulamenta o mercado taiwanês entendeu que a Qualcomm abusou do poder dela para marginalizar os clientes que não concordavam com as condições que ela impunha, e por isso ela tomou mais esse puxão de orelha, que por sinal já é o 4º ou 5º só nesse ano. Essa decisão é bem importante porque hoje a Qualcomm está sendo acusada por praticamente todo o mercado de pesar a mão ali na hora de cobrar pelo licenciamento de tecnologias e patentes, e é bem possível que essa decisão seja usada como base nos outros processos que a empresa está enfrentando ao redor do mundo. Bom, e agora eu vou falar sobre o Telegram, que ganhou um recurso de compartilhamento temporário de geolocalização. Esse recurso deixa os seus amigos verem num mapa ali, né, se você tá chegando numa festa ou num bar, por exemplo, sem que você tenha que ficar avisando quanto tempo que você vai levar para aparecer por lá. E falando em atualizações de aplicativos, deixa eu comentar que o Pixel Mator para iPad ganhou suporte ao recurso de arrastar e soltar do iOS 11. Para quem não conhece, o Pixel Mator é um excelente editor de imagens para iOS, né, uso bastante para substituir o Photoshop na hora de editar alguma coisa ali no iPad, e se você quiser comprar, custam 5 dólares, eu acho, o link tá aqui na descrição. Já um outro app que foi atualizado, esse tanto para iOS quanto para Mac, foi o cliente de e-mail Spark, da Riddle. Agora ele finalmente tem o recurso de agendamento de envio de e-mails, né, pra você mandar um e-mail, só que um pouquinho mais tarde, que era uma coisa que fazia bastante falta, o pessoal vivia pedindo. E enquanto isso, no mundo dos assistentes virtuais, ontem a Alexa da Amazon ganhou a habilidade de diferenciar as pessoas dependendo da voz. Esse tipo de recurso é bem importante em casas onde mais de uma pessoa usa o dispositivo, especialmente ali na hora de marcar um evento, consultar uma agenda ou escutar a música preferida de um ou de outro usuário. E falando em assistentes virtuais, ontem a empresa russa Yandex anunciou a assistente dela chamada Alice. A Yandex é gigante, né? Tipo um Google, Uber e Amazon juntos lá na Rússia, e a chegada da Alice deve agitar bastante esse mercado por lá. Bom, e já que o assunto é a Rússia, deixa eu comentar que uma investigação lá pra cima da empresa de segurança Kaspersky tá concluindo que os russos usaram mesmo o antivírus da empresa para espionar o governo americano. Ontem o Wall Street Journal falou que, segundo as fontes dele, está bem claro que o antivírus foi alterado para ficar de olho nos arquivos confidenciais do governo, e que tá difícil de acreditar que isso tenha acontecido sem o conhecimento da empresa. Curiosamente, quem descobriu isso tudo lá no começo foi a agência de inteligência de Israel, que invadiu o sistema da Kaspersky, que viu a espionagem em ação. Eles foram lá para os Estados Unidos contar a coisa toda para poder ficar bem na fita, né? E já que eu tô falando sobre espionagem, deixa eu comentar que os telefones da OnePlus vêm coletando os dados da galera sem muito consentimento. Um pesquisador disse que os aparelhos OnePlus 2, que rodam o sistema OxygenOS, coleta dados tipo hábitos de uso, informações sobre as redes Wi-Fi onde o usuário se conecta e tudo mais, e manda isso de um jeito não anônimo lá para os servidores da empresa. Para piorar, a OnePlus faz isso tudo sem avisar e não apresenta para o usuário a opção de não participar desse programa de coleta de dados, e comentando a situação, a OnePlus falou que é isso mesmo. Ela disse que coleta esses dados para melhorar os serviços dela e falou que tem sim um jeito de desativar a coisa toda, e é só fuçar lá nas configurações do sistema que a pessoa acha. E por último, sobre esse assunto de privacidade, deixa eu comentar que o Google reconheceu que alguns aparelhos Home Mini estão com uma espécie de defeito espião. O que acontece é que dá para ativar o Google Assistente tocando ali em cima do Home Mini, só que alguns dispositivos estão sofrendo de um toque fantasma que ativa o assistente sozinho. Aí o assistente acha que é com ele mesmo, né, e começa a gravar lá o áudio do ambiente para mandar isso para os servidores do Google, e isso deu um susto no pessoal do Android Police, que descobriu que o Google Home Mini dele estava gravando tudo praticamente 24 horas por dia. Passado esse susto, eles entraram em contato com o Google e explicaram a situação. Em resposta a isso, o Google reconheceu o problema e desativou o recurso de toque para chamar o assistente, que por enquanto só pode ser ativado lá no Home Mini com comando de voz. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que a empresa está testando lá no app do YouTube para Android um recurso de autoplay, que eu espero que não vá para frente. Quem recebeu esse teste já começa a ver o primeiro vídeo lá da home do app com as legendas ativadas, e aí, conforme a pessoa vai dando scroll na interface, os vídeos que vão aparecendo também começam a tocar sozinhos. Bom, e agora o assunto é o mercado de PCs e dois relatórios que pintaram ontem, do IDC e do Instituto Gartner, que se você quiser ler, estão aqui na descrição. Os dois relatórios apontaram uma queda nas vendas desse segmento no último trimestre, mas essa é basicamente a única conclusão que eles têm em comum. Enquanto o Instituto IDC apontou uma queda de 0,5% nesse trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, né? O Instituto Gartner, por exemplo, concluiu que essa queda foi de 3,3%. Além disso, eles reportaram números bem diferentes nas vendas de PCs de cada fabricante, e em especial no caso da Dell e da Apple, o Instituto Gartner falou que caíram, enquanto o IDC falou que subiram. Outro ponto em que eles discordam diz respeito ao ranking dos maiores vendedores, e enquanto a Gartner lista nessa ordem a HP, Lenovo, Dell, Asus, Apple e Acer, o ranking do IDC diz que na verdade a Apple está vendendo mais que a Asus e nem lista a Acer, né? Coloca a Acer junto na categoria Outros. Ontem a Samsung anunciou um sensor fotográfico chamado ISOCELL Fast 2L9, nome bem fácil de lembrar, que conta com aquela mesma tecnologia Dual Pixel que pintou nos telefones Pixel do Google na semana passada. Essa tecnologia permite que os celulares façam fotos no modo retrato ali, né, com fundo borrado sem a necessidade do dispositivo ter duas câmeras, e o sensor é tão pequeno que além de caber tanto na câmera da frente quanto na câmera de trás, pode ajudar a eliminar a necessidade dos celulares ter aquela câmera protuberante, né, que incomoda bastante gente até hoje. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem o iOS 11.0.3 com uma série de correções de bugs de áudio, de vibração e de toque na tela, dependendo do aparelho. Ontem também o Tim Cook inaugurou um espaço dedicado a startups lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra, enquanto o Ed Kill anunciou que a Apple vai abrir dois laboratórios de produção de áudio lá na Índia. Seguindo com as novidades sobre a Apple, ontem a Microsoft encerrou o suporte ao Office 2011 para Mac, enquanto no mundo dos rumores pintou uma matéria que disse que a Apple e a LG estão desenvolvendo uma tela dobrável para os próximos iPhones. E por último hoje eu vou falar sobre o Facebook, que anunciou um monte de novidades na conferência Oculus Connect que rolou ontem lá na Califórnia. Mas antes de falar sobre a conferência, deixa eu comentar que ontem o Facebook e o Instagram ficaram fora do ar durante a tarde, né? Ficou parecendo lá uma manutenção de emergência, enquanto o Mark Zuckerberg pediu desculpas por aquele passeio virtual meio sem noção em Porto Rico, né? Que eu cheguei a comentar ontem aqui. Bom, voltando pro Oculus Connect, o que rolou foi o seguinte. A Oculus, pra quem não sabe, é uma empresa de realidade virtual que foi comprada pelo Facebook em 2014, ela faz aquele headset imersivo Oculus Rift. Ontem a empresa abriu a quarta edição da conferência Oculus Connect e anunciou um corte permanente do preço do headset com os controles. Agora a coisa toda custa $400 ao invés de 500. Ontem ela também anunciou um headset independente, ou seja, que não tem que ficar conectado lá ao computador, e ele se chama Oculus Go. Ele deve ser lançado no começo do ano que vem custando $200 e vai funcionar como uma espécie de headset de entrada para a linha de produtos da Oculus. Aliás, falando na linha de produtos, ontem a empresa também anunciou um pacote empresarial de $900 que traz o Oculus Rift, os controles, alguns sensores lá de ambiente, além de uma licença para uso comercial, garantia estendida e atendimento preferencial no suporte da companhia. Já o Facebook mesmo aproveitou o evento para anunciar umas novidades, e elas foram os novos recursos lá do Spaces, né, que é um app imersivo do Facebook, e um outro app chamado Oculus Venues. Esse app vai deixar as pessoas assistirem a shows, a jogos e até estreias de filmes tudo ao vivo lá pelos headsets da Oculus, e de acordo com o Facebook, ele vai ser lançado em algum momento do ano que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã pro episódio 500 do Loop Matinal. Falou! Alice deve agitar bastante. A chegada da Alice deve agitar. A Alice deve agitar bastante. Que conta com aquela mesma tecnologia Google. Tudo errado.